A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Excelente tarde para você que escolheu estar aqui na sua, na nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo, Ensino, Pesquisa e Extensão. Universidade pública, gratuita e sempre a favor da cultura brasileira. Segunda-feira, oba, 29 de agosto de 2016, Rádio USP 93,7, você sintoniza em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto, Brasil e Mundo, jornal.usp.br e rádio.usp.br. Finalmente voltou e IPTV já está conosco. Você pode nos ouvir e também nos ver por meio do IPTV, iptv.usp.br. Vai lá, na área de transmissão, tá lá, transmissão simultânea, portal iptv.usp.br. Você pode então nos ver aqui. Eu vi a Sampa de hoje que recebe com muito prazer o multiartista Antônio Nóbrega.
Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá, sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra não só me estreguiçar. Eu atraquei um porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá.
Referência no que há de melhor na cultura popular brasileira, Antônio Nóbrega está à frente de um novo projeto, do Semba ao Samba, que está fazendo muito sucesso no Sesc Pinheiros, que estreou na sexta-feira, dia 26. Lembrando que você pode participar por meio do nosso atendimento ao ouvinte. Está aberto a partir de agora o nosso número 11-391-4425. 391-4425. Ligue agora, participe, dê a sua opinião, faça a sua pergunta para o Antônio Nóbrega. Está aqui. E excelente tarde para você, muito obrigado. É uma grande honra para todos nós e um presente. Depois de ontem, daquele grande presente que eu pude acompanhar, fui lá. A gente sentiu que foi uma vivência bastante especial. Obrigado por esse presente, obrigado por hoje estar aqui compartilhando conosco na Rádio USP. Minutos preciosos para a gente difundir a cultura brasileira.
Agradeço também, né? Não só o convite, mas sua ida ontem lá.
Foi extremamente especial. Eu acho que assim, com essa vivência, por isso que eu, antes da entrevista, eu fiz questão de estar presente, de conhecer, de curtir. Inclusive, tinha uma outra pessoa bastante especial que estava por lá, se emocionou muito, foi o Maurício Kubrusley. A gente teve a oportunidade de se conhecer, ele está nos ouvindo nesse momento. Inclusive, Kubrusley, Aproveita, se você quiser fazer um questionamento, né, aproveita esse momento. Manda para o meu e-mail, mariojúnior@usp.br, mariojúnior@usp.br. Me escreve agora, assim que você puder. A gente vai ficar até uma hora aqui aguardando aí o seu contato. Manda seu telefone junto aí, que a gente pode, de repente, colocar você aqui no ar para você fazer uma questão e complementar. Porque, afinal, Antônio Nóbrega, cultura é isso, é uma somatória, né, de valores, de vontades, de desejos, de identidade de um povo, não?
É, cultura sempre tem que ser conversada, né? Tem que ser sempre discutida, né? E o samba é um desses lugares que permite justamente essa convergência, essa confluência de questões. Eu acho que o samba, se nós formos refletir sobre ele, está presente no Brasil desde os princípios da nossa formação. A própria palavra samba, que dá origem ao aportuguesamento dela, samba, ela veio com os primeiros bantos trazidos ao Brasil, e eram em suas festas ou reuniões realizadas depois do fim de semana de trabalho, né, nas senzalas, nas latadas, que eles então tiravam os seus cantos, tiravam as suas danças, e dentro dessas danças havia um determinado momento onde eles então se utilizavam desse procedimento da umbigada, que na verdade era uma reminiscência de procedimentos usados em rituais de casamento chamados de alambamento, dos povos bantos. Na verdade, quando foram trazidos para o Brasil, né, os bantos, essa dança veio de uma forma fragmentar, não é? Já não trazia dentro do seu universo ritual completo, né? Mas o fato é que a umbigada teve um papel, teve uma presença tão marcante nas danças brasileiras que ainda hoje, passados 400, 500 anos, você encontra a umbigada no tambor de crioula, no batuque paulista aqui em Piracicaba, né? No jongo fluminense, no coco de roda, né? E às vezes em formas disseminadas, em formas, como é que eu diria? A palavra tá me voando. Enfim, fingidas, disfarçadas da samba, entendeu? São pequenos volteios. A capoeira, se a gente observar direitinho, o momento em que os dois jogadores se enfrentam e fazem aquela ginga, é uma reminiscência muito apagada, mas de qualquer forma viva, de que a capoeira tem o seu pezinho, a gente descendo lá para trás, lá nos batuques.
Esse encontro. Então, quer dizer, o samba tem origem aí no semba, que vem de Angola, que isso. Tem a dança e a tradição, essa umbigada aqui, no, que é umbigo com umbigo mesmo,
umbigo,
né?
Essa umbigo, dança. Exatamente.
Ficou,
né,
bem claro ontem nas danças, você deixa isso claro para o pessoal acompanhar.
É. O próprio, a divulgação do espetáculo, né? O que a gente chama de flyerzinho, a própria diagramação, tem um umbigo lá, tem um marcando, inclusive, aqui, lá no primeiro aqui, nesse virando primeiro a página.
Aqui o umbigo.
Né? E a gente nunca pode deixar de esquecer que o umbigo, quer dizer, o ventre é o lugar de nascimento, né?
Exato.
É ali onde se gesta a criança, o mundo, né? E é desse lugar que nasce o samba, né? Pois bem, mas o samba tem uma trajetória muito rica, porque ele se dissemina por todo o país, os ciclos econômicos, né, fizeram com que as migrações escravas fossem se realizando. Os ciclos econômicos no Brasil, como a gente sabe, nunca foram simultâneos. Então tem o da cana-de-açúcar, tem o da mineração, tem o do algodão. Então isso fazia com que os escravos fossem vendidos, mão de obra que migrava. E eles levavam também os seus armazéns culturais, os seus estoques culturais. E é por isso que a gente tem tambor de crioula lá no Maranhão, tem o carimbó lá em cima, como eu dizia, o batuque paulista aqui, que são formas semelhantes, mas não iguais, né? Do mesmo procedimento, do samba, do batuque, né? E é assim que ele chega no Rio de Janeiro, no final do século XIX, começo do século XX.
É o que você chama aí dos vasos comunicantes.
É, exatamente, os vasos comunicantes. Inclusive, eu pessoalmente acho que diferentemente do que às vezes se propala, de que o Brasil é uma conjunção, é um conjunto de vários Brasis, eu acho que nós somos, na verdade, são dois Brasis, né? O Brasil do mundo, do povo, culturalmente falando, é um só, né? Com diferentes diferenças dialetais, nuances, né? Você vê a capoeira jogada em todo o Brasil, o choro é tocado em todo o Brasil, o Bumba Meu Boi sob diferentes disfarces é em todo o Brasil, Boi de Mamão em Santa Catarina, boi bumbá no Maranhão, cavalo marinho na zona mata do Nordeste. Então isso é muito, muito singular, muito particular, um país desse tamanho, né, não ser um país multicultural, né, mas um país sim que tem uma diversidade colada a uma unidade cultural.
Uhum. Você é bem conhecido entre toda essa questão de cultura, mas o frevo é bastante forte na tua vida. Como é que surgiu a ideia, então, de criar um projeto em torno do samba?
Bem, eu criei um espetáculo ligado ao frevo, né? Inclusive, ele foi apresentado quando também o frevo comemorava o seu centenário de nascimento, né? Fazendo a ressalva de que essas datas são um pouco oficiais, né? Também eu fiz um espetáculo ligado ao Baião quando se comemorava o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, né? E aproveitei então para falar do samba, né?
Já que é o centenário dele.
Exatamente. Então eu tenho uma ligação menos com o Nordeste, mais com o Brasil, culturalmente falando, né? Vai em conta aquilo que eu falei. O Brasil, eu acho, de certa maneira, um só culturalmente falando, repetindo. Então, não é de se estranhar que essa minha vocação também não se encontrasse com o samba, né? E o samba é uma forma, falando do gênero, da maior riqueza, né? Então, dentro dessa minha trajetória, eu não poderia passar ao largo, né? Já que eu me prontifiquei a fazer um estudo do frevo, do baião, etc. Então essa é uma das razões, e quem quer dizer, vai a minha razão também emotiva, afetiva, porque o samba é o que, velho? É Nelson Cavaquinho, é Cartola, é Chico Buarque, é Noel Rosa, é Ismael Silva, é Geraldo Pereira, é Ataúfa, é tanta gente, né? Conta o Brasil, o samba reflete o Brasil.
Meio-dia 23, que tal a gente destacar, entre tantas obras tuas aí, o que a gente tem em mãos para a gente poder destacar? Tem o Lunário Perpétuo. O Lunário Perpétuo foi uma obra que você ficou por bastante tempo com ela, né?
Foi a obra que eu lancei em 2002 e que até eu comemorava os meus 30 anos de carreira, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí o Romance de Riobaldo e de Adurim, que é a 14ª faixa.
Quando eu vi aqueles olhos como nenhum pasto, cortantes palhas de cana, e lembrá-los não me gasto. Desejei não fossem embora, e deles nunca me afasto. Ventura de um mal de amor oculto que cresceu dentro de nós como sombra feito um vulto que não conheceu afago, só guerra, fogo e insulto.
da minha alegria. Dia durim, minha incontida sangria.
Estou com Antônio Nóbrega, o Via Sampa está aqui com o Antônio Nóbrega. Você pode participar do nosso bate-papo, afinal a gente falou desde o começo aqui, o Antônio falou que é no diálogo que a gente vai construindo a nossa cultura, precisa passar pelo diálogo. Então aproveite e participe, pode nos ver aí pelo iptv.usp.br na área de transmissão simultânea e também você pode perguntar aquilo que você quiser nesse momento, 11-3091-4425. 3091-4425 e colaborar aqui na nosso bate-papo grande aqui sobre cultura e com esse espetáculo que ele, na verdade é mais do que um espetáculo, é um show, é um presente que o Antônio Nóbrega montou aí com todo carinho, do Semba ao Samba, que estreou no dia 26, eu tive a oportunidade de ontem acompanhar. Então realmente, você que quer vivenciar mais a cultura, conhecer, mergulhar na nossa cultura brasileira, aproveite, vá lá, porque só tem esse fim de semana, que já passou, né, quem viu, viu, e o próximo fim de semana, até o domingo, então sexta, sábado e domingo. Você é um grande pesquisador, Antônio Nóbrega, da cultura popular brasileira. Como é que você desenvolveu a pesquisa em torno desse projeto? Foi por meio da leitura, contato com outros músicos?
É uma soma, né? Na verdade, eu venho me dedicando não só à recriação do universo popular, né, das matrizes populares, mas eu tenho também procurado entender de onde elas provêm, como é que elas se formam, como é que elas se desenvolvem, né? E eu poderia dizer que se eu me preparei especificamente para a criação do espetáculo Semba, essa preparação também vem de muito tempo atrás, né? Desde o momento em que eu comecei a ler, por exemplo, os cronistas, os escritores que escreveram sobre o mundo popular, né? Então eu tenho um interesse muito grande em compreender essa história. Porque, por exemplo, a gente conhece bastante a história da cultura ocidental, né? Uma pessoa que estuda música aprende logo que, por exemplo, é do canto gregoriano que um dia vai surgir a música contemporânea, né? É do canto gregoriano que passa para os madrigais, depois vem a música barroca, o classicismo. Tem um fio ali, tem um fio da meada. Mas em relação à cultura brasileira, a gente não sabe, não conhece o nosso fio da meada. A não ser o fio da meada que reflete a cultura europeia. Se você pega, por exemplo, um livro de literatura brasileira, os livros de literatura brasileira vão mostrar aqueles poetas que escreveram poesia de acordo com os cânones da poesia europeia. Mas você não vai encontrar lá nenhum poeta popular como, por exemplo, Ivanildo Vila Nova, quando Dimas Batista, Inácio da Catingueira. Esse pessoal passa por fora dessa história. Mas existiram e construíram um universo muito rico. Então, o meu interesse nesse momento tem sido, sobretudo, para tentar tirar do anonimato, levar à tona como essa história se construiu. É uma linha de tempo cultural popular, como é uma linha de tempo cultural europeia, aquela que a gente conhece. Só que os padrões que geraram foram diferentes. Foram matrizes, foram cosmogonias narrativas vindas de índios, negros e de populações ibéricas subalternas. Então é isso que dá origem a choro, a samba, a frevo, a tanta coisa que tem uma riqueza simbólica muito grande que a gente ainda despreza, que a gente ainda não dá o valor, no meu entender, que elas merecem.
E vamos esclarecer também para os ouvintes que o projeto abrange esse show inédito, o Semba, e outras atividades que ainda estão por acontecer, né? Mesa de conversa, oficinas e tudo mais. Em relação ao espetáculo, trata-se aí de uma viagem que a gente já falou aí em algumas linhas pelo mundo do samba. o repertório que é tratado, as oficinas e as outras atividades para poder presentear o quem vai?
Bem, algumas delas, né, já foram realizadas e foram aulas e espetáculos que eu dei, uma sobre a música do samba, outra sobre a dança. Teve uma mesa de conversa, e que teve a presença do Muniz Sodré, do Paulo Tati e do Ricardo Azevedo, né? Teve também umas sambadas, que são encontros que realizamos ali naquela parte externa do Sesc Pinheiros, onde a gente canta música de dança e as pessoas dançam o tempo todo com a gente e canta. Então é um momento de confraternização, de celebração. E falta ainda essas três últimas récitas do Semba. E ao longo dessa semana nós vamos realizar oficinas de música e de dança. De terça a sexta serão 16 horas, distribuídas em 4 dias, onde as pessoas poderão se familiarizar, não é, mais com os modos ou as diversas maneiras de dançar o samba, e também a música, a rítmica, os instrumentos utilizados nessas formas.
Além de profissionais, quem é interessado no assunto também pode participar?
Pode. Aquelas pessoas que têm uma ligação com a música, com a dança, eu acho que aproveitaram melhor, é claro, não é? Mas elas permitem também que educadores, pessoas que têm um interesse um pouco mais acentuado, participem.
E a peneira foi difícil, né? Eu imagino que tanto samba aí desde Donga, né? Desde pelo telefone, agora pela rádio, por todos os meios.
É muito difícil, não é? É interessante que fazer um espetáculo sobre o samba nos gera ao mesmo tempo uma facilidade e uma dificuldade. Uma facilidade porque tem muito material bonito. Se eu escolhesse fazer um espetáculo só sobre a obra de Paulinho da Viola, eu faria. De Noel Rosa aí, daí por aí vai, né? Então essa é a facilidade. A dificuldade é você selecionar. Né? Como é que você vai selecionar dentre tantos sambas bonitos de Paulinho da Viola, ou de Noel Rosa, ou de tantos outros, né? Mas a gente tem que, então, primeiro, dentro do espetáculo, ver aquilo que mais se adapta, no sentido de ser um espetáculo caleidoscópico. Eu não vou mostrar muitas canções de amor, porque é menos interessante do que mostrar uma de amor, uma canção que fale mais do social, etc, etc. Então isso é um critério. Um outro critério também é as diferenças melódicas que os sambas podem trazer, né? Então tudo... E depois o seguinte, é um fato subjetivo. Eu tenho que gostar daquilo que eu vou cantar. E os músicos aquilo que vão apresentar, né? Então é esse somatório que, reunido ainda ao fato de mostrar o samba na sua maior amplitude possível, deu então as pistas e as normas para a gente construir o espetáculo.
Meio-dia e 34. E se você gosta de samba, garotinho, como Moisés da Rocha, aqui o samba pede passagem. Sempre ele homenageando o centenário do samba, todos os dias. E o samba pede passagem há muitos anos, todos sábados e domingos, no meio-dia às 2, presta esse grande serviço. Pelo telefone, que foi o primeiro samba, você pode participar, olha, dessa época, 3914425. Aproveita, participa pelo telefone 3914425, aqui desse nosso delicioso bate-papo. Estou com Antônio Nóbrega aqui no Via Sampa de hoje, que apresenta no Sesc Pinheiros o projeto do Semba ao Samba. Fique ligado, intervalo, já voltamos.
Alba, olha a luz do sol, ó estrela d'alva, não me deixe ser meu guia. Ó estrela d'alva, não me deixe só. Ó estrela d'alva, olha a luz do dia. Ó estrela d'alva, olha a luz do sol. Ó estrela d'alva, não me deixe.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.